Uma boa tarde aos senhores vereadores, uma boa tarde a todos os presentes. Cumprimento aos nossos internautas, aos ouvintes da Rádio Pomerana FM que acompanham essa sessão ao vivo. Como eu costumo dizer, sempre em nome de todos os vereadores que compõem esse poder legislativo, o nosso muito obrigado por essa grande audiência, os nossos munícipes acompanhando os trabalhos do Poder Executivo e do Legislativo Municipal. 4 de junho de 2018, sessão ordinária de número 19. Peço ao primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores.
Adair Hurto.
Presente.
Adilson Espíndola.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Ripke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Florentino Lauvers.
Presente.
Hilário Benning.
Presente.
Jean Jacques Lauvers.
Presente.
Joel Ponat.
Presente.
Nelson Mirtink.
Presente.
Rogério Gomes.
Presente.
Ivaldo Vino Matzke.
Presente.
Havendo o número legal, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido os senhores vereadores e todos os presentes para cantarmos o hino do Estado do Espírito Santo.
Surge ao longe a estrela prometida, que a luz sobre nós quer espalhar. Quando ela ocultar-se no horizonte, há de o sol nossos peitos iluminar. Nossos braços são fracos, que importa? Temos fé, temos crença a fartar. Supre a falta de idade e de força, peitos nobres, valentes, sem par. Salve o povo Espírito Santense, herdeiro de um passado glorioso. Somos nós a falange do presente, em busca de um futuro esperançoso. Saudemos nossos pais e mestres, a pátria que estremece de alegria, na hora em que seus filhos reunidos dão exemplo de amor e de harmonia. Venham louros, coroas, venham flores, ornar os troféus da mocidade. Se as glórias do presente forem poucas, acenai para nós posteridade. Salve o povo Espírito Santense, herdeiro de um passado glorioso. Somos nós a falange do presente, em busca de um futuro esperançoso.
A mensagem bíblica escolhida pelo vereador Rogério Gomes para a sessão de hoje se encontra em Salmos 91, versículos de 1 a 7, onde o mesmo passa a fazer a leitura.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem na mortandade que assola ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Até aqui a palavra.
Coloco em votação a ata da sessão ordinária realizada no dia 28 de maio de 2018, ata de número 18. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovada. O secretário de Meio Ambiente interino, senhor César Geraldo Schauser, solicitou a nós e nós concedemos um espaço na sessão ordinária de hoje para a exibição de um teatro de bonecos em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, que nós comemoramos no dia 5 de junho, que é no dia de amanhã. E assim eu convido vossas excelências para se dirigirem para as cadeiras no plenário, essas primeiras cadeiras aí, para que nós possamos deixar esse espaço, para que nós possamos prestigiar esse teatro. Muito obrigado.
E aí, pessoal, boa tarde. Calma, DJ. Para quem não me conhece, meu nome é Luquito, mas antes da gente começar, tem a nossa vinhetinha. Agora pode.
A partir de agora, você curte Cia de Bonecos Studio. Curtam a nossa fanpage, Cia de Bonecos Studio. E curtam o espetáculo.
Pode soltar a segunda.
Contando e encantando com o Tio Gil. Tá na hora, criançada, de se divertir.
Vocês podiam contar comigo, por favor, assim, ó. Um, dois, três, por favor. Um, dois, três. Cheguei, obrigado. E aí, pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é Luquito. Ai, meu Deus, tá filmando. Ai, gente, pera, deixa eu arrumar o cabelo. Pera aí que eu vou ajeitar a franja, pera aí. Que foi, gente? É gel de cachorro, nunca viram, não? Gente, estou muito feliz de estar aqui, quero agradecer...
Por favor, um, dois, três, por favor,
Uai, tá dando retorno aqui dentro, DJ.
Cheguei, obrigado.
DJ? DJ? DJ, tá dando retorno no som. A gravação tá com delay. Aí, garoto esperto, esse DJ é o melhor. Palmas pro DJ, por favor. Arrasou, DJ! Tá pensando o quê? Aqui em Santa Maria de Jetibá a gente resolve na hora, é ao vivo o negócio aqui. Aqui é a Câmara dos Vereadores? Que maneiro! Esse monte de pessoa aqui é vereador? Gente, quer dizer que aqui tá os homens mais inteligentes de Santa Maria de Jetibá? Arrasou, hein? Gente, tô muito feliz de estar aqui, quero agradecer ao secretário de Meio Ambiente pela oportunidade de estar aqui hoje. Hoje nós já fomos na escola Palmer. É isso que fala, gente? Que eu não sei falar Palmer ainda, não. É Palmer. Nós fomos lá, a galera gostou bastante. Vamos falar em comemoração à Semana do Meio Ambiente. Porque a natureza é importante pra gente, não é, gente? A natureza precisa da gente? Parabéns, nota 10. A natureza não precisa da gente. Quem precisa da natureza somos nós. Sem a gente, a natureza continua vivendo de boa. Agora, sem a natureza, estamos no sal, né, gente? Então, por isso que a gente tem que cuidar da natureza com todo amor e carinho. Então, agora, vai vir um príncipe encantado, porque fiquei sabendo que aqui em Santa Maria de Jetibá tem princesa. É verdade ou não é? É verdade que as princesas aqui são inteligentes? São bonitas? Educadas? Cuidam da natureza? Opa! Alguém ali tem uma esposa brava. Então, presta atenção que eu vou descer agora, que vai vir agora um príncipe encantado à procura de uma princesa. Tio Dio, eu vou descer de quê? De escada rolante? Que chique, hein? Dá licença que eu vou descer de escada rolante, gente. Tio Dio, escada rolante, por favor. Mas podem ficar tranquilos que a minha escada rolante é movida a energia solar, para economizar energia.
Oh, que vergonha de minha aparência. Eu estou em Santa Maria de Jetibá? Estou em Santa Maria de Jetibá, gente? Ah, o povo é tímido. Para quem não me conhece, eu sou um príncipe. Estou à procura de uma princesa de bom coração. Uma princesa que não jogue lixo no chão. Uma princesa que não faça mal para a natureza. Um minuto só que eu vou falar com vocês. Ai, que vergonha. Meu nome é Príncipe. Príncipe Sapoaldo. Gente, eu não nasci com essa cara de sapo. Eu já fui um príncipe quando criança. Mas eu era um príncipe que não respeitava a natureza. Eu era um príncipe que jogava lixo no chão. Quando ninguém estava olhando, eu pegava o meu papelzinho de bala e jogava na rua, sem me preocupar que cada papelzinho de bala pode demorar 50, 100 anos para desaparecer da natureza. Nas festas, um copinho de refrigerante dava para beber a festa inteira, mas não. Cada vez que o garçom passava, eu pegava um copinho diferente, sem me preocupar que cada copinho de refrigerante demora em torno de 100 anos para desaparecer da natureza. São coisas simples que a gente deixa de fazer, que faz muito mal para a natureza. Por isso, nós temos que começar a preservar a natureza. Mas eu vim aqui porque quando eu fiz tanto maldade para a natureza, voltei para o meu castelo, eu olhei para o espelho, estava com essa cara de sapo! E o pior de tudo, um bilhete dizia que quem não cuida da natureza vai acabar morando num brejo. E para eu poder voltar para o meu castelo e voltar a ser príncipe, eu preciso encontrar uma princesa essa noite. Uma princesa essa tarde, que não é noite ainda, perdão, gente. Uma princesa de bom coração. Uma princesa que respeite a natureza. Uma princesa que não jogue lixo no chão. Será que eu encontro uma princesa aqui essa noite que pudesse me dar um beijo na bochecha para eu voltar a ser príncipe novamente? Opa, uau! Que linda! Tudo bom, princesa? Qual é seu nome, querida? Gabriela, Gabriela! Princesa Gabriela do meu coração. Seu coração é bom, meu anjo? Você joga lixo no chão? Você respeita a natureza? Aplausos, gente. Além de bela ter um coração bom, princesa Gabriela, a mais bela. Você aceitaria me dar um beijo na bochecha para que eu possa voltar a ser príncipe novamente? Mas calma que eu sou um príncipe de família. Tenho que te fazer uma pergunta muito difícil. Gabriela, você escovou o dente hoje? Vai que não, né, gente? Só por garantia, faz assim. Ah. Vai. O bom de ser branco é que aparece que fica vermelho na hora, né, Gabriela? Só um pouquinho assim, faz. Ah. Vai. Já fez. Nossa, que aroma bom. Ela usa pasta importada, ela é rica. DJ, pra ficar bonito o nosso beijinho na bochecha, eu gostaria que vocês jogassem o bracinho pra frente, por gentileza, plateia. Só balança a mão pra frente, assim, pra fazer uma energia boa. Isso, que lindo. DJ, música romântica. Ai, que lindo. Gabriela, em câmera lenta, beija minha bochecha. Ai, meu Deus! Que foi, gente? Obrigado, DJ, senão ela vai chorar com a música. Princesa Gabriela. Que foi? Assustou, meu bem? Por que vocês se assustaram, gente? Eu disse que eu era um príncipe, não disse que eu era bonito. Para ser príncipe, basta ser filho de rei. Mas tem muita gente que é bonito por fora, mas tem um coração feio. Joga lixo no chão, não respeita a natureza. Por isso, princesa Gabriela, com essa aparência, você ainda teria coragem de me dar um beijo na bochecha?
Sim.
Você tá doida? Sério mesmo? Por que, menina? Palmas pra ela! Gente, essa mulher é um arraso! Ela disse que a beleza mais bonita que existe é a beleza do nosso coração. Falar é fácil, quero ver beijar. Ah. Arrasou. Princesa Gabriela, por seu coração ser tão bom, eu gostaria de te dar um presente. Um minuto só, gente. Vou pegar pra ela. Gabi, com todo amor e carinho, você vai ganhar de presente. Você tem criança?
Sim.
Que idade?
Uma de 6 e uma de 14.
Perfeito. A partir de agora, você vai ensinar a sua filha de 6 anos através do nosso livro A Descoberta do Condor. Palmas para ela! Esse é o nosso livro de respeito ao meio ambiente. Parabéns, Gabi. Que você siga sempre assim com esse coração belo e esse sorriso encantador.
Obrigada.
Arrasou, garota. É tão mais simples quando as pessoas enxergam a verdadeira beleza Nós vivemos num mundo de aparência. Escondemos o lixo debaixo do tapete, achando que ele vai desaparecer. Precisamos cuidar da natureza. E nossa natureza começa a ser cuidada a partir do ponto que cuidamos do nosso coração. Quando entendemos que a natureza não precisa da gente e somos nós que precisamos dela, o nosso mundo vai melhorar muito mais. Agora vocês vão conhecer o personagem do livro que a Gabriela ganhou. Tio Gil, liga por gentileza o elevador a jato. Já andaram de elevador a jato? Segura na cadeira que é bem rápido. Eu falei que era rápido.
Ai, meu Deus do céu. O que está acontecendo, gente? Socorro. Eu não estou enxergando nada. Pelo amor de Deus. Que lugar é esse? Meu Deus. Que isso? O que está acontecendo? Ai, meu Deus. Opa, desculpa, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Condor, o personagem do livro que a princesa Gabriela ganhou. Eu morava numa reserva florestal. Para quem não sabe, reserva florestal é uma floresta protegida pela lei. Lá, as pessoas não podem jogar lixo no chão, não podem cortar as árvores nem fazer mal para os bichos. Gente, um dia cheguei para minha mãe e perguntei, mamãe, posso viajar pelo mundo? Eu quero descobrir se todos os lugares são bonitos e protegidos, como a nossa casa. Será que é preciso de uma lei para as pessoas cuidarem da natureza? E isso deixou o meu coração palpitar de alegria quando minha mãe disse sim. Não demorei muito, levantei voo e comecei a viajar. Não distante da minha floresta, eu passei por uma plantação. E lá tinha um agricultor com uma mochila diferente nas costas. Quando me aproximei, estava escrito agrotóxico, um veneno que as pessoas usam para matar os bichinhos das plantas. Mas ninguém conta que esse veneno contamina as nascentes de água e polui as nascentes de água e contamina os alimentos que comemos. Isso faz muitas doenças para as pessoas. Eu não entendi direito como é que as pessoas fazem isso. Então saí dali o mais rápido possível e encontrei uma montanha toda destruída. Gente, as árvores tinham sido todas arrancadas e as pessoas construíram casas no lugar. Tudo bem que as pessoas precisam de casa para morar. O que eu não entendo é porque depois de arrancar as árvores, construir casas, as pessoas jogavam lixos no chão. Será que as pessoas não sabem que o lixo traz baratas e ratos traz doenças? Gente, isso me fez pensar muito, sabe? E logo saí dali, até que eu passei por um lugar com uma fumaça muito suja, uma fumaça escura. Foi então que quando abaixei o meu voo, eu vi muitos carros. Carros para todos os lados, carros, ônibus e caminhões. E cada veículo desse tinha uma pessoa dentro. Ninguém dava carona para ninguém. O carro cabe até 5 pessoas, mas cada um quer andar sozinho no seu carro sem se preocupar com o ar que respiramos. Gente, não longe dali, vi algo balançando naquilo que aqui em Santa Maria a gente chama de rio. Mas lá onde eu passei, o rio já estava contaminado. O rio tinha virado um valão cheio de sujeiras. E o pior de tudo, teve uma pessoa que jogou um sofá lá dentro. Será que as pessoas pensam que peixe tem bumbum para sentar? Gente, isso me deixou um coração palpitando de tristeza, sabe? Foi então que eu comecei a ir embora dali. Gente, foi então que eu sentei numa cerca e comecei a chorar. Eu comecei a chorar porque como pode as pessoas não entenderem que nós precisamos da natureza para viver? E aí passou por mim 3 instrumentos musicais, uma zabumba, um triângulo e uma sanfona. E aí o meu coração se alegrou, porque as pessoas gostam de música. E assim eu escrevi uma música para poder ensinar as pessoas a proteger a natureza. Eu vou ensinar vocês e quem puder depois me acompanha nas palminhas. É bem assim, ó. Eu tô com dor no coração, de tanto lixo, de tanta poluição. Mas antes, deixa eu tirar meu óculos, que o presidente aqui da Câmara Municipal falou que aqui hoje só tinha pessoas lindas e inteligentes. Então deixa eu tirar o óculos para poder enxergar, porque uma fumaça tapou meu óculos e eu não estou enxergando direito. Dil, você pode, por gentileza, tirar meu óculos, por favor? Que eu quero enxergar as pessoas aqui, que o presidente falou que só tinha gente linda aqui hoje. Por favor, tio Dil. Nossa! Quanto vereador bonito, ó! Quantas meninas gatinhas! Ainda bem que tem alguns que têm saúde, né? Graças a Deus. Gente, então, por gentileza, iluminação. É. Relaxa que nosso show é high-tech. A luz é de LED pra economizar. DJ, solta o som. E vocês que puderem, na palminha da mão. Vamos lá. Tchau. Tchau.
Eu tô com dor no coração. De tanto lixo.
Tá bonito. Vamos lá. Eu tô com dor no coração.
De tanto lixo, de tanta poluição.
garrafa, pet, saco, plástico e papelão.
Fazemos rios, tudo vira balão. Como é que é? Garrafa, pet, saco, plástico e papelão.
Fazendo os rios, tudo vira balão.
E se você não reciclar, do planeta não cuidar, é você quem vai sofrer.
Os bichinhos vão morrer, as plantinhas vão murchar. Nesse planeta não vai dar mais pra
mais mudar. Forte na palminha. Eu tô com dor, tô com dor no coração. Como é que é?
Tanto lixo, de tanta poluição.
Eu tô com dor no coração. De tanto lixo, de tanta poluição.
Garrafa, pet, saco, plástico e papelão. Fazendo os rios, tudo vira balão. Garrafa, pet, saco, plástico e papelão. Fazendo os rios, tudo vira balão.
E se você não reciclar, do planeta não cuidar, é você quem vai sofrer.
Os bichinhos vão morrer, as plantinhas vão murchar, e nesse planeta não vai dar mais pra morar.
Quem vai cuidar da natureza, bate palmas! Então, antes de eu ir embora agora, eu queria fazer um agradecimento especial aos vereadores e ao presidente aqui presente por abrir essa sessão para que a gente pudesse levar pela internet para o máximo de pessoas a importância de cuidar da natureza. Quero agradecer também ao secretário de Meio Ambiente e, claro, à Prefeitura de Santa Maria de Jetibá por ter acreditado nesse projeto. Um beijo no coração de vocês. Agora eu vou descer de escada rolante que o tio Dil vai terminar falando com vocês aí. Tio Dil, escada rolante, por favor. Ai, gente, socorro. Socorro, gente, pelo amor de Deus. Não ri não, povo sem coração. Gente, por favor, levanta a mão, por gentileza. Gente, levanta as duas mãos. Deu calor, obrigado, pode baixar.
O Tio Dil agradece o carinho de todos. Curtam a nossa fanpage, Cia de Bonecos Tio Dil. E quem gostou, bate palmas.
Muito obrigado pela confiança de vocês, pelo carinho. Hoje nós estivemos na Escola Palmer, fizemos duas apresentações lá para as crianças de hoje. Sou suspeito para falar, porque sou apaixonado pelo meu trabalho. Depois vocês procuram saber se as pessoas de lá gostaram do evento. Amanhã, pela manhã, nós estaremos aqui na Prefeitura fazendo uma apresentação aberta ao público. Eu acho que é às 7h30 da manhã, posso confirmar a agenda. E na parte da tarde, nós vamos estar aqui na Escola Graça Aranha. Agradeço ao município de Santa Maria de Jetibá por acreditar na Cia de Bonecos, Cio Dil. E agradeço vocês por abrir o espaço de vocês aqui, tão importante, para que a gente pudesse levar esse tema tão significativo para o nosso mundo. Que a gente nunca se esqueça que a natureza não precisa da gente, somos nós quem precisamos dela. E o dia que nós entendermos isso de fato, nós vamos cuidar dela como se estivéssemos cuidando de uma mãe. Porque o nome mãe da natureza vem disso, aquela que a gente precisa para nos levar a crescer. E sem natureza não há crescimento nenhum. E eu agradeço vocês pela oportunidade. Obrigado, gente.
Interrompo a sessão por 2 minutos e logo nós retornaremos. Muito obrigado. Peço ao nosso primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça novamente a chamada dos senhores vereadores.
Adair Lucro, presente. Adilson Espíndola.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Repki.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Florentino Lovers.
Presente.
Hilário Benic.
Presente.
Jean Jacques Lovers.
Presente.
Joel Ponat.
Presente.
Nelson Miltink.
Presente.
Rogério Gomes.
Presente.
E Valdevir Mansky.
Presente.
Havendo número legal, declaro novamente aberta essa sessão ordinária de número 19. Eu quero aqui parabenizar a Secretaria de Meio Ambiente, através do secretário interino, que se encontra aqui presente, César. Parabenizar esse ator maravilhoso, o Giuliardi Oliveira Costa, por essa belíssima apresentação. Foi com toda certeza, senhores vereadores, um momento educativo em favor do nosso meio ambiente, onde que temos todos dar a nossa contribuição para preservar. Quero aqui agradecer os alunos da APAE, que estão aqui presentes. Com certeza eles vão ter amanhã também uma apresentação dessa lá na APAE. E eles, ao saber que ele ia se apresentar aqui na Câmara, alguns já vieram aqui nos prestigiar com a presença de vocês também. Então, em nome dos pais, dos alunos da APAE, nosso muito obrigado pela presença aqui de vocês. Esse teatro de bonecos é para criança de zero, presta atenção, senhores vereadores, hein? É de criança de 0 a 180 anos. Então, tem o cartão aqui do nosso amigo Giliardi, e qualquer coisa, se vossas excelências tiver interesse, podem depois aqui adquirir. E eu quero mais uma vez parabenizar o município, o prefeito, o secretário interino do meio ambiente, por essa iniciativa, que de suma importância para o nosso município, em especial para o nosso meio ambiente. Assim, eu convido então o secretário de meio ambiente interino, o senhor César Geraldo Skauser, para fazer uso da palavra.
Boa tarde, senhor presidente, que eu cumprimento aqui respeitosamente, cumprimentando assim todos os demais vereadores desta Casa de Leis. Boa noite, boa tarde, na verdade, a todos os telespectadores que estão acompanhando essa sessão por meio da TV Câmara. Né? Aproveitando, né, agradecer ao espaço concedido para que a Secretaria de Meio Ambiente pudesse levar até os lares dos santamarienses, né, uma mensagem lúdica, né, de uma forma especial, mas que tocasse o coração, né, de uma forma diferente e conscientizasse as pessoas da necessidade da gente manter o meio ambiente preservado de forma equilibrada, né, fazendo o crescimento econômico, desenvolvimento econômico e social, sem esquecer da necessidade do respeito com o meio ambiente. Então, essa foi uma forma que a Secretaria de Meio Ambiente encontrou de levar essa mensagem, né, para os lares e para as nossas crianças de 0 a 180 anos. Né. Durante essa semana, na qual nós comemoramos o Dia Internacional do Meio Ambiente, que será amanhã, dia 5, o Executivo, né, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos e também pela Secretaria de Esportes, estará realizando, senhor presidente, uma série de ações voltadas a comemorar a semana e também a levar a gente a realizar uma reflexão de como estamos lidando com as questões ambientais no município. Né? O teatro está sendo... executado nas escolas. Amanhã terá uma apresentação na prefeitura, aberta ao público. Quem quiser participar, 7:30 da manhã, estará sendo realizada essa peça lá no prédio da prefeitura. Mas também nós teremos, quinta e sexta-feira, uma ação de distribuição de PEVs para o incremento da coleta seletiva. Serão distribuídos alguns PEVs em locais específicos mapeados pela Secretaria de Serviços Urbanos, onde as pessoas colocarão, depositarão ali o lixo, que será depois encaminhado para a Associação de Catadores, não é? Isso quinta e sexta-feira. E no domingo também está sendo programado entre a Secretaria de Esportes e a Secretaria de Serviços Urbanos o pedalaço ambiental, né? Então, a gente vai ter uma semana recheada de eventos para comemorar e para conscientizar a população santamariense e, na verdade, também levar um pouco de diversão, né, um passeio ciclístico que vai ser bastante interessante. Aí a gente convida todos para participarem. Agradeço a oportunidade mais uma vez, presidente, de estar aqui. Agradeço o espaço cedido. Espero que tenha sido proveitoso para a população. Agradeço o prefeito pela oportunidade de estar lá interinamente frente à Secretaria de Meio Ambiente, não é? Desenvolvendo esse trabalho, dando continuidade àquilo que já havia sendo planejado, obviamente, pela secretária que está de férias. Mas é um momento bastante especial que a gente está vivendo aí e espero estar contribuindo para o município de alguma forma.
Foi um momento muito prazeroso e, com toda certeza, nós atingimos um grande público, não só através da internet, como também da Rádio Pomerana FM, nessa semana onde se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, que será comemorado no dia de amanhã. Nós aqui, então, em nome de todos os vereadores, nós agradecemos e desejamos que esse teatro possa atingir o maior número de escolas possível no nosso município. Talvez até podia se pensar de o prefeito talvez estender para que praticamente todas as nossas escolas municipais fossem contempladas com essas belíssimas apresentações. Talvez não daria em uma semana, mas podia se estender ao longo do mês para que todos os nossos alunos da Rede Municipal de Ensino tivessem essa oportunidade de ver e assistir e prestigiar um teatro dessa magnitude, em favor do meio ambiente. Muito obrigado. Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia.
Santa Maria de Jetibá, 28 de maio de 2018. Mensagem número 023/2018. Encaminha projeto de lei número 023/2018, que autoriza o chefe do Executivo Municipal a proceder à suplementação por anulação no orçamento de 2018, no valor de R$ 318.333,33, e da outras providências. A sua excelência, o senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e senhores vereadores, o projeto de lei ora submetido à apreciação dessa Casa Legislativa tem como objetivo autorizar a suplementação por anulação ao orçamento geral do município, no valor de R$ 318.333,33, em benefício da Secretaria de Saúde, sendo os recursos necessários para a aquisição de um micro-ônibus, por meio de emenda parlamentar número 13917.26200/1170, dígito 6, via fundo a fundo, suplementando o orçamento vigente, em alteração à Lei Municipal número 2038/2017, nas dotações orçamentárias da Secretaria de Saúde. Assim, tal procedimento é necessário para a adequação do orçamento anual e para a alocação de recursos necessários para a disponibilização orçamentária, visando dar continuidade ao atendimento à população e à manutenção das atividades da Secretaria de Saúde, tendo a gestão municipal a responsabilidade de ofertar serviços essenciais à população, na expectativa da aprovação do mesmo em regime de urgência, com âncoras no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica Municipal de Santa Maria de Jetibá. Apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Santa Maria de Jetibá, 28 de maio de 2018. Mensagem número 024/2018. Encaminha projeto de lei número 024/2018, que altera o artigo 1º da Lei Municipal número 2077/2018. A Sua Excelência, ao senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e senhores vereadores, o projeto de lei ora submetido à apreciação dessa Casa Legislativa tem como objetivo adequar o elemento de despesa indicado no artigo 1º da Lei Municipal número 2077/2018. Tal procedimento é necessário para adequação do orçamento anual e para alocação de recursos necessários para a disponibilização orçamentária, visando dar continuidade ao atendimento à população e à manutenção das atividades da Secretaria de Saúde, tendo a gestão municipal a responsabilidade de ofertar serviços essenciais à população, especialmente para que se possibilite o correto pagamento do auxílio funeral. Ressalta-se que a presente alteração não implica em alteração ou criação de despesas por parte do Executivo, apenas procede à adequação do elemento de despesas para fins contábeis. Solicitamos a Vossa Excelência que seja incluso o presente projeto de lei com trâmite em regime de urgência, com âncoras no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica Municipal do município de Santa Maria de Jetibá. E apresentamos a Vossa Excelência, aos ilustres vereadores santamarienses, os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Santa Maria de Jetibá, 30 de maio de 2018. Mensagem número 025/2018. encaminha projeto de lei número 025/2018, que dispõe sobre a criação de elementos de despesa e suplementação por superávit financeiro na Lei Orçamentária Anual número 2038/2017. A Sua Excelência, o senhor vereador Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e senhores vereadores, o projeto de lei ora submetido à apreciação dessa Casa Legislativa tem como objetivo a inserção dos elementos de despesa, abaixo especificado, com a finalidade de possibilitar a realização de empenho de despesa ao não previsto no orçamento, referente à restituição do saldo financeiro em conta, devido ao encerramento das atividades da unidade de rede própria do Programa Farmácia Popular do Brasil. Tal procedimento é necessário para a adequação do orçamento anual e para a alocação de recursos necessários para a disponibilização orçamentária e para possibilitar que o Executivo efetue o pagamento de despesas que possuem natureza de indenização e restituição. Solicitamos a Vossa Excelência que seja incluso o presente projeto de lei com trâmite em regime de urgência, com âncoras no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Ofício Circular número 004/2018. Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, 23 de maio de 2018. Ao Excelentíssimo Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Santa Maria de Jetibá, senhor Adilson Espíndola. Prezado senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, solicitamos a Vossa Senhoria a indicação de um representante titular e seu respectivo suplente para representar essa entidade do Conselho Municipal de Educação para fins de comunicação. Solicitamos que informe o número de telefone e e-mail dos representantes. O Conselho Municipal de Educação de Santa Maria de Jetibá, criado pela Lei Municipal número 064/1990, e alterado pela Lei nº 058/1997, conforme previsto no artigo 3º de seu regimento interno. Terá seus conselheiros nomeados pelo Prefeito Municipal após indicação dos representantes dos órgãos, entidades e segmentos representativos em conformidade com a Lei Municipal citada e suas alterações. A Lei nº 1406, de 13 de dezembro de 2011, e Lei nº 1830, de 23 de fevereiro de 2016. Atenciosamente, Selma Alves da Silva Töpfer, presidente.
Encaminho os projetos de lei para as comissões para exame e parecer. Em relação ao ofício do Conselho Municipal de Educação, solicito que dois vereadores se manifestem para compor este novo Conselho Municipal da Educação. Álvaro Roberto Gonçalves, um. Preciso de mais um. Alguém se habilita? Álvaro vai ser titular e precisamos de um suplente no Conselho Municipal da Educação. Eu já estou representando na semana passada. Ok, obrigado, vereador. Então, fica como titular o Álvaro e suplente o Arlindo, onde ambos podem estar participando do Conselho, mas se pelo menos um dos dois já estiver presente, representando o Poder Legislativo Municipal, é muito importante, a qual eu já agradeço. Informo aos senhores vereadores que não há nenhum vereador inscrito no pequeno expediente. Temos 4 vereadores inscritos no grande expediente do dia. Convido o primeiro vereador para fazer o uso da palavra, o excelentíssimo senhor Arlindo Repke.
Quero cumprimentar o presidente dessa Casa de Leis, excelentíssimo senhor vereador Adilson Espíndola, vice-presidente Elmar Francistão, primeiro secretário Álvaro Roberto Gonçalves, meus colegas vereadores, as pessoas aqui presentes, funcionários da casa, funcionários do executivo, em especial os alunos da PAI, os pais que estão acompanhando, a Lúcia, que trabalha na PAI, como gestora, né? A nossos internautas, também as pessoas da Rádio Pomerana. Falar em Rádio Pomerana, presidente, eu te pedi numa sessão para que pudesse comunicar a Rádio Pomerana, se ela não tem como transmitir, muitas vezes, quando se estende a sessão, depois das 19 horas, que já é por lei, sancionada pelo presidente Temer, e transmitir no, mesmo sendo na hora da Voz do Brasil. Porque a Voz do Brasil, eles podem gravar e passar mais tarde, pelo menos pessoas de casa. Pouca gente vem aqui na nossa sessão, pouca gente acompanha, talvez pela internet, e acho que é muito importante. O que foi apresentado aqui, o teatrozinho rápido, acho que foi muito importante. É uma pena que isso chega para poucas pessoas, né? Que assistem ou estão ouvindo. Eu gostaria de dizer que a Secretaria do Meio Ambiente, que nós não devemos só comemorar essa semana, tem que fazer um trabalho, acho que quase todos os dias, conscientizar nosso povo. Estava conversando com um colega ali, nós já melhoramos o meio ambiente, as pessoas já estão conscientizadas que lixo não pode se jogar de qualquer maneira, igual se jogava nos rios. Então, se fazer essa coleta também no interior, acho que é muito importante, onde não se pode então jogar o plástico em qualquer região da terra, por exemplo, então nossos colonos têm que ser orientados. Acho que que nós... que precisamos da natureza. A natureza não precisa. Quem destruiu a natureza foi o homem. Todo mundo, nós sabemos disso. E está destruindo cada dia que se passa. Então, eu, como suplente, fui eleito ali, fui escolhido com o colega Alvo. Só lembrando, presidente, que eu era o suplente também no ano passado. Mas sequer nenhuma vez eu fui convidado para participar. Agora você disse que pode convidar, mas deve convidar para a gente participar. Mas nenhuma vez não fui convidado, não. Não sei nem quem era o titular, se era o Alvo também. Também era o Alvo. Então, por coincidência, fomos nós dois novamente escolhidos para acompanhar a educação. Mas o que me traz também aqui, mais uma vez, presidente, não poderia deixar de dizer, sobre o que esse Brasil passou, e, inclusive, Santa Maria, a greve e a paralisação dos caminhoneiros. A gente vai descobrindo, quem acompanhou também, viu, pela TV, que quem pagou o pato foram os caminhoneiros, acabaram não conseguindo praticamente nada, mas por trás disso, o secretário de Segurança, do qual nós vamos amanhã, acho que 12 vereadores, pedir segurança para o nosso município de Santa Maria de Itibá, que eu sempre tenho que cobrar isso aí, ele disse que por trás disso tem empresários, políticos, e realmente a gente viu isso que aconteceu. A gente viu isso, eu lamento, senhor presidente, senhores vereadores, aqueles vídeos que nós vimos todos, onde os motoristas, né, e outras pessoas falando mal dos políticos, falando mal do povo de Santa Maria de Itibá. Aqueles vídeos que falava cada palavrão que vocês devem ter ouvido, falando mal dos alemão. Aqui não vive só alemão, não. Aliás, nem alemão não existe. Aqui é pomerano, né? Então tem aquele pessoal, daqui tem gente que estava aplaudindo a greve, mas sabendo que estava matando muitas aves aqui em Santa Maria de Itibá e matando também a economia de Santa Maria de Itibá. Eu sou a favor da greve dos motoristas, sim. Eu acho que o óleo deveria ser pelo menos R$ 2,00 o máximo de diesel. É muito caro. Não vale a pena quase nem trabalhar. Mas a gente viu, doutor Luiz, um vídeo que o Alexandre mandou para mim. O senhor tem 10 mil carretas e ele se manifestando contra o governo e falando da paralisação também. Se ele tem 10 mil carretas também, que eu já vi ele falar, que é aquelas carretas que está escrito assim, dá o sóquio. Eu vi elas trabalhando, puxando o querosene para os aviões de Brasília. Era elas que estavam puxando. E ele ainda falando, né, incentivando a greve. Eu vi o Bolsonaro incentivando e depois de 6 dias, um pré-candidato também dizendo, caminhoneiros, vamos agora continuar o trabalho, vamos paralisar a greve, vamos trabalhar porque o Brasil já está quebrado e vai acabar prejudicando mais ainda. Então a gente viu que tinha político por trás disso aí. Santa Maria de Itibá é um dos municípios do interior que eu acredito que o mais perdeu. Na avicultura, na agricultura, no comércio, as consequências ainda vão vir. Eu estava ouvindo ali o colega Álvaro dizer que Santa Maria de Jetibá tem 30 mil caixas de ovos por dia, mas está caindo para 20 mil. Olha a quebra de ovos que vai dar em Santa Maria de Jetibá. Eu tenho uma granja muito próxima à minha casa, colegas vereadores, vocês podem lá olhar. Eu não sei quantas galinhas, mas aproximadamente 100 mil galinhas. A paralisação, doutor Luiz, parou 90 e poucos por cento. As galinhas não estão botando mais, porque não tinha soja, só milho, e isso não é o suficiente para as galinhas. Ela tem que ter uma ração concentrada, bem equilibrada, para poder manter a postura. Então, caiu realmente a produção todinha. Ele não conseguiu a soja, nem em Vitória também, né? Então, a gente vê a perda que Santa Maria tem. Assim foi o Estado todo, a gente viu no laticínio, né? Quem paga isso tudo são os trabalhadores. Eu sempre falei e falo, um quilo de carne foi R$200, você acha que vai se sentir no bolso do Michel Temer? Não, vai se sentir no bolso do trabalhador, que ganha um salário mínimo, que é funcionário, até próprio de granjeiro. Se uma dúzia de ovos for R$100, eles conseguem pagar. E os pobres dos caminhoneiros ficaram na estrada. Eu vi um vídeo que o Adair me mandou, onde ele ficou 10 dias praticamente dependendo de comida de outros colegas, sem tomar banho, que estava naquelas filas longas onde não tinha acesso a banheiro. Então eu vi uma luta deles também. E praticamente não conseguiram muito pouco. Porque antes de abaixar aqueles 46%, as bombas já aumentaram um certo valor bem mais alto. Então as coisas foram uma conquista muito, muito pequena, viu? Para a população baixa. O que nós temos que fazer, senhores, eu cobrei aqui e cobro de novo. Esses políticos pré-candidatos, novamente, que agora estão querendo aparecer, eles deviam ter visto isso lá um ano, dois anos atrás, não deixar o presidente Temer e a Petrobras dar esse reajuste um atrás do outro, que a inflação estava de menos de 3%. Aí ninguém falou nada, todo mundo calado. Agora, que todo mundo está se manifestando, vai lá e sobe na tribuna, vi lá na Câmara, no plenário lá, cada um defendendo os caminhoneiros, os produtores, mas na hora certa eles não defenderam, não. Vai chegar em outubro a eleição. Gente, vamos escolher pessoas que a gente acha que pode nos representar. Vamos escolher aquele menos mal, que talvez não tenha todos que merecia estar lá, mas vamos escolher pelo menos o menos mal. Essa é a minha palavra de manifestar som dos caminhoneiros, que realmente merecia, sim, e merece. Mas que trouxe um grande prejuízo para a nação brasileira e principalmente Santa Maria de Jetibá. A gente está vendo o preço de alguns alimentos, né? Coitados dos produtores, perderam tanta verdura e os outros passando fome lá. Mamão apodrecendo e assim por diante. Foi realmente uma calamidade para mim, meu modo de ver. Obrigado.
Convido o segundo vereador inscrito no grande expediente do dia, o excelentíssimo senhor vereador Adair Lourdes.
São. Quero cumprimentar o presidente, o senhor Adilson Spínola, em nome dele os demais vereadores aqui presentes nessa Casa de Leis. Quero cumprimentar também as pessoas que estão aqui marcando presença hoje e ao nosso controlador, Luiz Mil. Bem, presidente que me traz aqui nessa tribuna, novamente eu venho reclamar a questão das estradas. Tem vários trechos que o pessoal tem me ligado, tem indo em festa, você saindo, em todo lugar tem gente cobrando. Eu tenho o Adilino Halls, o Joel conhece muito bem lá, aquele trecho lá, ele falou que está intransitável. Ele falou, se desse para o... Acho que agora é a Armin, né, que toma conta lá. Desce, ele falou, falo com ele, então pelo menos dá uma patrulhada, porque está ruim aquele trecho lá. Quem me também procurou muito pessoal lá, bar do Rio Claro, Rio Lamego, lá nas granjas do Rodrigo, até o vereador Rogério, já tinha cobrado ele também, o Rodrigo, o próprio Rodrigo, que está muito ruim o trecho lá, e eu peço então atenção lá ao acho que é Terenzo, que toma conta lá, que eles se organizem e façam um bom trabalho. E também Alto Rio Triunfo. Rio Triunfo também, meu Deus do céu. Fui passar lá na semana passada. O carro só primeira, segunda, olha lá que você tem que caprichar ainda para passar nesses buracos. Está ruim demais. Eu peço às equipes que agora começaram a tomar conta dos trechos, cada uma das suas localizações, das suas comunidades, que trabalhem para a população, não cheguem, que sejam assim, tomam as decisões simples e cheguem lá na comunidade e perguntem o pessoal. Tem uns trechos que precisa jogar um cascalho, tem trechos que não precisa. Muitas vezes usa, joga o cascalho e não precisa. Então, eu acho que você tendo humildade e chegar na comunidade e perguntar ao pessoal onde os trechos, que quando chove, fica liso, aproveite e faça isso. Que muitas vezes você faz mais serviço quando se faz com dedicação, com humildade. Eu também peço ao secretário Luciano, que quem me pediu foi o Carioca. Eu até esqueci o nome da rua lá, mas ele falou, pode falar a rua do Carioca. Ele falou que está cheio de buraco lá. Ele me pediu para falar aqui na tribuna para ele dar mais atenção naquela rua. Ele falou que está feia a coisa lá. Obrigado, presidente.
Convido o terceiro vereador inscrito no grande expediente do dia para fazer uso da palavra, excelentíssimo senhor vereador Joel Ponat.
Boa noite, presidente. Quero cumprimentar também o primeiro secretário Álvaro Alberto Gonçalves, demais vereadores. Quero cumprimentar aqui nosso amigo Diego Halls, também a nossa amiga Luciana, que está aqui hoje. Em nome desses dois, eu quero cumprimentar todos os alunos da APAE e os funcionários que trabalham na APAE. Essa semana é uma semana importante, é uma semana do meio ambiente, e eu acho, aqui já foi falado, até que a maioria das pessoas tenha consciência de não jogar lixo nos rios, principalmente plástico. Mas, sábado, eu recebi uma ligação do meu irmão, o Miro, e ele me pediu para ir junto com ele, que ele recebeu uma ligação de um amigo dele que é pescador, para nós ir na barragem, que eles queriam mostrar uma situação que aconteceu, um lixo que foi jogado dentro da barragem. Imediatamente peguei meu carro e fomos lá. O que nós encontramos lá é um dos maiores absurdos que eu já vi na minha vida, um ser humano fazer o que foi jogado dentro da barragem. Eu quero que a TV Câmara passe as fotos que eu tirei que foi jogado dentro da barragem. São milhares e milhares de agulhos de laboratórios usados e milhares de frascos de aqueles tubos de sangue colhido das pessoas que são guardados, que são, né, que tem um certo destino em Vitória, onde eles precisam levar isso. E aquilo, hoje nós fomos lá com a vigilância e recolheram essas caixas, tudinho. Olha isso. Isso é puro sangue e tubo, tudo ferendo, jogando dentro da barragem. Sábado, nós alguns estavam caídos dentro da água, nós tiremos. E o resto nós deixamos no lugar, ó, nas pedras ali, para que a gente pudesse recolher esse material hoje. Eu acho assim, um laboratório que faz isso tem que ser punido, tem que ser multado, tem que ser fechado. E nós praticamente já achamos o laboratório que fez isso. E por incrível que pareça, ela não é de Santa Maria de Itatiba. Ela é de um outro município ainda. Traz esse produto para cá, em vez de mandar por destino certo, joga isso dentro da nossa barragem. Um lugar tão bonito, que você olha uma maravilha que a gente tem aqui no nosso município, e a pessoa traz isso. Então, essa pessoa não deve ter... É uma coisa que não dá nem para descrever como é que um ser humano pega um lixo e leva para outro município, joga isso dentro da água, dentro da barragem. Ele quer fazer o quê? Ele quer sacanear o município? Ele quer... Não dá para entender um ser humano ter uma ideia de fazer esse tipo de serviço. Mas nós vamos apurar, nós hoje fizemos o recolhimento desse material e foi feito um BO. E vamos, eu conversei com a secretária hoje de manhã, Zinkit, que deu todo apoio e arrumou o carro e fomos lá recolher o material. E isso vai ser apurado. E quem fez vai pagar por isso, pode ter certeza. Tem todo, em cima dos tubos que foi colhido o sangue, tem todos os nomes das pessoas. E por incrível que pareça, tem muita gente até conhecida do nosso município. É incrível. A maioria, tudo que deu para ler através do plástico, é tudo gente pomerano, até gente conhecida da gente. Então, a pessoa que fez pode ter certeza que vai ser punida. A gente tem até um papel colado com o nome do laboratório. Mas a gente, né, vão deixar para investigar certinho qual que é, e depois a gente vai divulgar, o povo vai ficar sabendo quem fez esse crime ambiental numa semana, né? Eu conversei com um empresário aqui que tem o laboratório aqui de Santa Maria. Ele me falou, mas senhor Elcio, são tantas caixas, isso demora para você encher uma caixa daquela? Tinha caixa de 2015 que o cara guardou dentro do laboratório dele em algum lugar, e agora 2015, 2016, deu essa quantidade, ele trouxe isso para Santa Maria e jogou dentro da barragem. É uma coisa que eu nunca vi na vida. Mas são coisas que acontecem ainda em pleno século XXI, onde a gente trabalha e os alunos aprendem na escola a não jogar um copo descartável no chão, e um ser humano, um adulto, claro que isso não é uma criança que faz, uma pessoa que tem todos os conhecimentos do meio ambiente, faz uma barbaridade dessa. Mas sobre a questão das máquinas, daí, que ele falou aqui sobre a estrada, ele pode ter certeza do Armin, acho que está mexendo lá naquela região do Schneider, ali na virada, chegando ali em Rio Triunfo. Então, logo, logo ele vai amenizar isso lá. Ele tem uma patrol só por enquanto, e daqui a uns dias ele vai ter duas patrol, ele vai conseguir atingir toda a região que ele almeja. Obrigado a vocês.
Faço uso da palavra também do grande expediente do dia. Cumprimento o primeiro vice-presidente, vereador Omar Francisco Tão, primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves. Saúdo os novos colegas vereadores, Rogério Gomes, Valdivino Mansky, Joel Ponat, Nelson Mirtink, Jean-Jacques Lauvres, Arlindo Ripke, Florentino Lauvres, Clóvis Brown, Hilário Benning e Adair Lourdes. Em nome do nosso controlador aqui da Câmara Municipal, Dr. Luiz Mil, eu cumprimento a todas as pessoas que se encontram aqui presentes, aos nossos ouvintes da Rádio Pomerana FM, bem como aos internautas que assistem essa sessão ao vivo. Senhoras e senhores, os produtores rurais de Santa Maria de Itibá, especialmente os avicultores, passaram por um momento de muita aflição. Durante a greve dos caminhoneiros, que fez parar o Brasil, impossibilitados de repor os insumos para alimentar os plantéis de aves. Com certeza, senhores vereadores, foi um momento muito triste, que jamais nós imaginávamos que isso pudesse acontecer aqui em nosso município. A cada dia da greve, o problema se agravava, com os estoques acabando e os grevistas impedindo qualquer tentativa de tráfego dos caminhões, seja para o transporte dos grãos, seja para a venda dos ovos, das verduras e legumes, ou para qualquer outro produto. A situação se agravou na segunda-feira, no dia 28 de maio de 2018, após o governo federal ter anunciado o fim da greve. Na sexta-feira, no dia 25 de maio de 2018, por acordo assinado, mas que não foi aceito pela maioria das entidades representativas dos caminhoneiros, que radicalizaram e implantaram severos bloqueios nas rodovias federais e estaduais. O nosso prefeito municipal, Hilário Ripke, decretou situação de emergência para viabilizar as ações governamentais em socorro aos nossos produtores rurais. E munido de relatórios sobre a gravíssima situação dos avicultores, partiu, acompanhado do presidente da Câmara, do secretário da Agricultura, Ignaldo Andreata, do diretor executivo da Aves, senhor Nélio Hand, e de muitos avicultores de Santa Maria de Itibá, Marechal Floriano, que foram recebidos pelo governador do Estado do Espírito Santo, Paulo Artung, e por seus secretários, em especial aqui da Agricultura. Dentre outras autoridades, quando se inteirou e se conscientizou da gravíssima situação que ameaçava a existência de todo o plantel avícola do Estado, com cerca de 30 milhões de aves. Providências, senhores vereadores, foram alinhavadas para que o socorro aos nossos produtores fosse atingido. No dia 29 de maio de 2018, na terça-feira, novamente, o governador Paulo Artung reuniu as lideranças políticas e dos produtores rurais e, com muita coragem, anunciou a requisição de 3 mil toneladas de soja que estavam estocados no porto de Tubarão para exportação no dia 1º de junho de 2018. Ato esse da requisição da soja que pertencia a exportadores privados e impediu a exportação. Está previsto isso no artigo 5º do inciso 25 da Constituição Federal, que autoriza a autoridade competente a usar propriedade particular no caso de iminente perigo público. Não se tem notícia na nossa história espírito-santense de ato governamental tomando a propriedade particular para salvar da morte 30 milhões de aves e milhares de suínos. O governador Paulo Artung, mais uma vez, demonstrou a sua competência e coragem reveladas na eficácia de seu ato, com a imediata negociação da carga de soja com os proprietários que liberaram para os nossos produtores rurais. A Conab também liberou um estoque regulador do milho armazenado em nosso estado para atender aos pequenos produtores rurais, ficando assim assegurada a alimentação das aves. Registro e agradeço ao diretor-presidente da Aves, avicultor Ademar Kerkhoff, ao seu diretor executivo, Nélio Hand, e demais diretores, pela postura correta, firme e decisiva na formulação dos pleitos ao governo federal e estadual e nas negociações exitosas que seguiram, repassando para a imprensa escrita e televisiva, informações em tempo real que esclareceram a população e os caminhoneiros grevistas a gravidade da situação, aliviando a angústia de todos os nossos avicultores. Nesta oportunidade, quero também, em meu nome e na condição de presidente do Poder Legislativo Municipal de Santa Maria de Itibá, agradecer ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Espírito Santo, senhor Paulo Artung, e aos seus secretários de Estado da Agricultura e Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Hideraldo Luiz de Lima, e da Segurança Pública e Defesa Social, Coronel Newton Rodrigues, o empenho na solução das graves consequências decorrentes de uma greve que poderia ter transformado a produção avícola em uma catástrofe, com imensuráveis reflexos sanitários, econômicos e financeiros para os avicultores santamarienses. Muito obrigado, governador Paulo Artung. Interrompo os trabalhos previstos para esta sessão ordinária e abrimos o espaço para os oradores inscritos na tribuna livre. Assim, convidamos a gestora administrativa da PAE, senhora Lúcia Domingues Fiorotti, que falará sobre os 19 anos da PAE.
Boa noite, né, a todos. Em nome do Adilson, eu gostaria de cumprimentar, né, toda a tribuna, todos os vereadores, cumprimentar também os ouvintes da Rádio Pomerana, nossos pais, nossos usuários que estão aqui. Diante do que a gente ouviu até agora, né, nós passamos por falando de meio ambiente. Queria também parabenizar a Associação de Catadores, né, de Lixo. Visitei semana passada, que organização, como que Santa Maria, então, deu um passo, né, a partir do momento que a gente cata esse lixo e começa a fazer dele um outro, levar para um outro lugar e aproveitar. Também, depois de tanto susto, né, da greve dos caminhoneiros, eu venho falar de um assunto de alegria, né? No dia 1º de junho, a nossa PAE, ela cumprimentou 19 anos, né? 19 anos marcando presença no município de Santa Maria de Jetibá. Então, nós estamos aqui com alguns usuários e também cumprimentando a nossa vice-presidente, que está ali do lado, Elisete, né? Presidente Dona Sabina, vice-presidente Elisete, que está aqui marcando presença conosco. Nós vamos falar um pouquinho dessa caminhada. Então, nós já tivemos, né, todo o apoio da comunidade de Santa Maria, o apoio dos nossos sócios contribuintes, o apoio da prefeitura, o apoio dessa Casa de Leis. E passamos por vários momentos e por várias etapas. E fomos crescendo, como tudo bem lento, né, devagar. Nós começamos a PAE com 12 usuários. Eu não sei se quem aqui está, né, se lembra um pouquinho, né? Nós começamos na delegacia, que hoje é ali no morro, né? Ai, ó, tem uma mãe aqui presente que estava desde o início, né? E lá a gente começou todo esse trabalho. Para quem não sabe, né, a PAE, Associação de Pais e Amigos de Crianças, né, com Deficiência, crianças, jovens e adultos, né? E com o apoio da prefeitura, que pagou o aluguel. Nesse momento, na delegacia, apenas a PAE atendia a parte educacional. Então, ela nasceu como uma escola, né? A gente até vê ainda os vereadores falarem os alunos da PAE, né? Hoje a gente diz os usuários, né? Porque nós somos três setores, né? Nós somos o setor de educação, o setor de assistência e o setor clínico. Então, são três setores. E, nesse período, depois de um tempo, né, também fomos sediados na casa do seu França de Timã. Não sei se aqui está, Marquinhos está aqui, né? Ali hoje é a casa do Alex. E passamos um período também aí. Nesse momento, a gente também só atendia a área educacional. Depois, né, com a graça de Deus e o movimento de muita gente que colaborou, nós construímos a nossa sede própria, que fica em São Luís, e onde a gente está até hoje. E nessa sede, né, própria, nós começamos, quando a gente estava no Seu França, nós atendíamos 43 usuários. E o ano passado a gente tinha 205, perdemos 6 usuários, né, faleceram, né? É muita tristeza para nós. E hoje nós temos 197 usuários atendidos. 127 são atendidos pela saúde, né? 100 são atendidos pela assistência e 80 usuários são atendidos pela educação. Então, a diversidade, né? Pode ser que um deles passe por todos os setores e pode ser que alguém só frequente o setor clínico, né? Então, essa alegria, esses 19 anos, a gente está preparando para a nossa festa dos 20, né? Já estamos ficando de maior idade. Passamos por todas essas dificuldades e hoje é uma alegria muito grande. Nós temos um grupo de profissionais atendendo, né? Nós temos fisioterapeuta, fono, terapeuta ocupacional, psicólogo, né? Assistente social, professores, cuidadores. Então, são várias pessoas que trabalham todos os dias, né? Incansável com nossos usuários, levando um pouco de alegria, um pouco de bem-estar e um pouco de saúde. Nós já mandamos também para essa casa de leis, eu não sei se já foi lida aqui, o pedido, né? Hoje, quanto que a gente já avançou com a lei da deficiência? Nós temos dois aqui também, mas a gente sabe que a gente está bem atrasado ainda, né? Com a mobilidade urbana, mesmo nossos usuários, o caso da Luciana aqui, mas ela é perfeita, né? Mas se ela tivesse que ir, ela teria que usar um transporte, né, coletivo. E a gente ainda não tem um transporte coletivo que possa atender, né, o nosso público. Ainda é uma área carente. Passamos por todos esses momentos e hoje, né, a família Paiana está com uma alegria imensa de poder comemorar esses 19 anos. E é uma comemoração mesmo, gente. A PRAE sobrevive, né, da ajuda de todos, né, dos sócios contribuintes. Né, nós sobrevivemos um pouco do estacionamento, os termos de colaboração que a gente faz com a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Assistência, a parceria da Secretaria de Educação, a parceria da Secretaria de Educação, a SEDU. Então, nós vivemos dessa forma, e a parceria desse povo de Santa Maria, que é tão generoso, né, que está sempre colaborando para que essa instituição fique de pé. Então, a gente tem, né, não sei se ele está passando, os momentos que a gente vive, e para a gente encerrar, a gente não vai ser, né, se estender muito, a educação, ela atende no contraturno. Nós não somos uma escola, eles têm que frequentar, de fato, a escola regular, então eles só vão complementar, né, na APAE 4 horas e meia de estudo, complementares. Assistência, eles são atendidos com o serviço de fortalecimento de vínculos, com oficinas, então nós temos a oficina de artesanato, nós temos a oficina de horta orgânica, né? Integração social, temos também educação física e temos também informática, isso aí. E na parte clínica, né, nós atendemos também, como eu já falei, né, como dentista, fazemos o teste de orelhinha, fazemos o teste de audiometria e com psicólogo, com físio, com fono, e tem também o serviço, que hoje é o serviço mais caro que a gente atende a população, que é a hidroterapia. Né? Hidroterapia, para quem está iniciando, é um serviço que dá um resultado muito rápido. Então, a gente vem aqui hoje agradecer nessa casa, dizer que é uma satisfação muito grande de estarmos sobrevivendo até agora e completarmos 19 anos servindo a essa população, a esse público desassistido, né, que às vezes não encontra apoio. Então, é lá naquela instituição, é lá na PAE, que ele busca apoio, carinho, amparo e assistência. E agradecer, né, de coração a todos que contribuem para essa instituição. Eu muito obrigada. E agora eu vou convidar vocês para assistir um vídeo da nossa instituição.
Música. uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com 2 riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva, norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim, Istambul, pinto um barco a vela, branco navegando. É tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno e lindo. E se a gente quiser, ele vai pousar. Uma folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar num segundo. Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. Um menino caminha e caminhando chega no muro. E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá, o fim dela. Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela, de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo que descolorirá. 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo que descolorirá. Giro um simples compasso num círculo eu faço um mundo que descolorirá.
Mas eu gostaria que ao secretário de esporte, Jardel, que é o nosso grande parceiro, né, que ele cede os funcionários dele para dar aula de xadrez, de artes marcial, que complementa as nossas oficinas. Um grande abraço, Jardel.
Eu quero aproveitar essa oportunidade, Lúcia. Primeiramente, dizer da minha alegria em recebê-la aqui mais uma vez nessa casa, a nossa ex-professora, a nossa ex-educadora, a nossa ex-diretora. Sempre é um prazer muito grande em tê-la aqui nesse Poder Legislativo Municipal. Agradecer também por todos os trabalhos que nesses 19 anos foram ali realizados, por todas as pessoas que participaram das diretorias, né? Falando da PAE, é impossível esquecer da dona Sabina, por todo o trabalho que ela tem lá realizado, uma das fundadoras, e hoje ainda preside a PAE. Do nosso saudoso pastor Edgar Fobra, que também pelo trabalho que ele realizou lá, e de todas as pessoas que passaram por ali, do Luiz Esperandil e de todos que já passaram e daqueles que estão atuando com nossa Pai, que fazem isso com muito amor e carinho. A nossa vice-presidente que está aqui presente, todos, pelo esse belo trabalho. Eu tenho falado sempre, ao longo da minha vida pública, que a nossa Pai é referência no Estado do Espírito Santo, não só no seu aspecto físico, mas o trabalho que lá é realizado com os nossos usuários da Pai. O trabalho, o benefício que eles têm lá em nossa Pai. Então, quero agradecer a todas as pessoas que contribuem, como aqui já foi falado, a todas as entidades que contribuem com nossa Pai, ao município que, ao longo dos anos, tem celebrado os convênios lá com a nossa Pai, em nome do nosso prefeito. Enfim, a todos, o nosso muito obrigado, aos nossos pais, desses usuários lá da PAI, que apostam também no trabalho que ali é realizado e que ajudam que seus filhos possam estar lá participando dos serviços lá oferecidos para os nossos usuários. Em especial, eu quero aqui dizer à nossa gestora administrativa, a Lúcia, em referência ao ficho que ela mencionou na fala dela, e dizer aos nobres colegas vereadores que eles ainda nem tomaram conhecimento desse ofício. Esse ofício foi protocolado aqui no dia 28 de maio, aqui no Poder Legislativo, e eu imediatamente encaminhei esse pedido para um parecer jurídico. E já posso te informar que isso aqui não vai ser possível partir aqui desse Poder Legislativo Municipal. Isso nós vamos encaminhar esse pedido da PAI ao Poder Executivo e precisa partir do Poder Executivo Municipal. Nós não temos competência para fazer esse projeto. De qualquer forma, o ofício já está pronto e será respondido à Vossa Senhoria. Eu apenas estou entrando nesse assunto porque a senhora aqui falou sobre o mesmo e eu já estou aproveitando a oportunidade de responder. Amanhã mesmo já será encaminhado esse ofício para a PAI e nós estamos remetendo esse projeto de lei para que o nosso prefeito, com a sua assessoria jurídica, possa apreciar e encaminhar aqui para esse poder e com certeza terá aprovação de todos os vereadores que compõem esse Poder Legislativo Municipal. No mais, quero mais uma vez nos colocar à disposição da PAI. Ontem mesmo no culto aqui na Igreja Luterana no centro aqui da cidade, eu encontrei com a doutora Karina e ela já me fez alguns pedidos. Eu disse a ela que a Câmara Municipal, os vereadores estão à disposição da PAI. É só chegar o projeto que nós estamos aprovando, como sempre nós assim o fizemos. E dizer e agradecer muito pelo belo trabalho que vocês fazem lá, por todos os profissionais que estão atuando lá na PAI. Com toda certeza, o trabalho de vocês é digno de louvor e digno de aplausos. E nós aqui nos orgulhamos muito da nossa PAI que nós temos no nosso município. Muito obrigado. Voltamos ao expediente normal da sessão e passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Ação Final, vereador Jean Jacques Álvares, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 7/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 7/2018, que dispõe sobre sanções administrativas em fase da pessoa física ou jurídica que vem se envolver em irregularidade na venda de gêneros alimentícios destinada à merenda escolar no âmbito municipal e de outras providências, de autoria do vereador Arlindo Repke. Justificativa e conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente e cabe ao município legislar sobre assuntos de interesse local. No aspecto constitucional, frisa-se que o artigo 30, segundo da nossa Carta Magna, disciplina que o município poderá suplementar a legislação infraconstitucional. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário Doutor Floriano Guilherme, 11 de maio de 2018. Presidente vereador Elmar Francisco Tom, favorável. Relator vereador Jean Jacques Lavas, favorável. Membro vereador Valdivino Mansky, favorável.
Convoco o relator. relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Nelson Metim, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 7/2018.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei número 7/2018, que dispõe sobre as sanções administrativas em face da pessoa física ou jurídica que venha se envolver em irregularidades na venda de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar no âmbito municipal e da outras providências de autoria do vereador Arlindo Repke. Justificativa e conclusão. A fraude é o desvio de recursos públicos em qualquer área, como saúde, obras, cultura, esporte, dentre outros setores, é totalmente inaceitável e merece todo o rigor da lei na punição dos infratores. Mas entende-se que o desvio de recursos destinados à alimentação das crianças e adolescentes é uma conduta ainda mais grave e que deve merecer agravante na punição aos responsáveis, conforme proposto no presente projeto de lei. Desta forma, encaminhamos o projeto para ser votado. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 11 de maio de 2018. Presidente, Hilário Benink. Relator, Nelson Mirting. Membro, Frantino Álvares. Todos favoráveis.
O projeto está em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado o projeto de lei de número 7/2018, que dispõe sobre as sanções administrativas em face da pessoa física ou jurídica que venha se envolver em irregularidades na venda de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar no âmbito municipal e da outras providências de autoria do colega vereador Arlindo Repke. Aprovado por todos os vereadores que compõem esse poder legislativo municipal. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Jean Jacques Álvares, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 8/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 8/2018, que dispõe sobre a denominação da rua Erineu Gomes dos Santos, em São Luís, neste município, e de outras providências da autoria do vereador Joel Ponat. Justificativa e conclusão. A apresentação do mencionado projeto de lei está de acordo com a legislação vigente. Cumpre ressaltar que o homenageado foi uma pessoa íntegra e trabalhadora na sociedade, pessoa digna e merecedora da presente denominação. Desta forma, encaminhamos o projeto para o presidente submetê-lo à discussão e posterior votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 18 de maio de 2018. Presidente, vereador Elmar Francisco Tom, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Lavas, favorável. Membro, vereador Valdivino Manso, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Ponat, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 8/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer ao projeto de lei número 8/2018. Que dispõe sobre a denominação da rua Irineu Gomes dos Santos, em São Luís, neste município, e de outros providentes de autoria do vereador Joel Ponat. Justificativa e conclusão. O projeto visa denominar uma rua situada na localidade de São Luís. Cumpre ressaltar que, uma vez aprovada a presente projeto de lei, a Prefeitura fica responsável em confeccionar placa de identificação e os custos deverão correr por conta da dotação orçamentária destinada a este serviço. Assim, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 18 de maio de 2018. Presidente Nelson Metim, relator Joel Ponat, membro Álvaro Roberto Gonçalves, todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereador Clóvis Brown, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 8/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos, parecer. Projeto de Lei número 8/2018, que dispõe sobre a denominação da Rua Erineu Gomes dos Santos, em São Luís, neste município, e da outras providências de autoria do vereador Joel Ponat. Justificativa e conclusão. O presente projeto de lei é de suma importância para os moradores da localidade de São Luís, tendo em vista que a denominação da rua proporciona muitos benefícios. Cabe, portanto, ao município a instalação de uma placa informativa. Sendo assim, encaminhamos o projeto para ser submetido à discussão e posterior votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 18 de maio de 2018. Presidente, Rogério Gomes, favorável. Relator, Cláudio Brown, favorável. Membro, Joel Pono, favorável.
Projeto está em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado o projeto de lei de número 8/2018, que dispõe sobre a denominação da rua Irineu Gomes dos Santos, em São Luís, neste município, e da outras providências, de autoria do colega vereador Joel Ponat. Aprovado por todos os vereadores que compõem esse Poder Legislativo Municipal. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Ação Final, vereador Jean Jacques Lauvres, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 11/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 11/2018, que dispõe sobre a denominação da estrada Emílio Gustavo Franz Rolls, na localidade Beira Rio, neste município, e de outras providências de autoria do vereador Joel Ponat. Justificativa e conclusão. A apresentação do mencionado projeto de lei está de acordo com a legislação vigente. Cumpre ressaltar que o homenageado foi uma pessoa íntegra e trabalhadora na sociedade, pessoa digna e merecedora da presente denominação. Desta forma, encaminhamos o projeto para o presidente submetê-lo à discussão e posterior votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 25 de maio de 2018. Presidente, vereador Elmar Francisco Tom, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Lauvres, favorável. Membro, vereador Valdivino Mansky, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos, o vereador Clóvis Brown, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 11/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 11/2018, que dispõe sobre a denominação da estrada Emílio Gustavo Franz Rolls, na localidade Beira Rio, neste município de Ouros Providências, de autoria do vereador Joel Ponat. Justificativa e conclusão. A apresentação deste projeto de lei e a posterior sanção pelo prefeito municipal é de suma importância para os moradores da referida localidade, tendo em vista que a denominação da rua proporciona muitos benefícios. Cumpre ressaltar ainda que é interessante que haja a instalação de uma placa informativa da referida estrada. Sendo assim, encaminhamos o projeto para ser submetido à discussão e posterior votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 25 de maio de 2018. Presidente, Rogério Gomes, favorável. Relator, Cláudio Brown, favorável. Membro, Joel Ponte, favorável.
Projeto em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado o projeto de lei de número 11/2018, que dispõe sobre a denominação da estrada Emílio Gustavo Franz Rolls, na localidade Beira Rio, neste município e da outras providências, de autoria do colega vereador Joel Ponet, projeto de lei aprovado por todos os vereadores que compõem esse Poder Legislativo Municipal. Temos um vereador inscrito na explicação pessoal. Convido mesmo o excelentíssimo senhor vereador Nelson Metink para fazer uso da palavra.
Cumprimentar o nosso presidente, o colega vereador Adilson Espinda, os demais membros da mesa, cumprimentar os demais colegas. Como disse o vereador Arlindo Repicos, da esquerda e da direita. Eu quero dizer dos lados aqui na Câmara, tá? Não dizer que alguém aqui é esquerdo ou é direito. Cumprimentar os nossos servidores que aqui nesse encontro, nossa gestora da APAE. Parabéns à APAE, essa grande, belíssima entidade, que eu me lembro muito bem quando estava ali na casa do saudoso Franz Detman, avô do Marquinhos. Me lembro muito bem quando a APAE estava ali instalada. Fico triste, Lúcia, por aquela casa não ter sido adquirida pela então prefeitura e ter ficado ali como uma casa pomerana, né? Uma casa quase que, digamos, um museu pomerano. E deveria ter sido comprada pela municipalidade na época, mas, enfim, isso não ocorreu. Cumprimentar os ouvintes da Rádio Pomerana,
e aqueles também que nos acessam através da internet. Dizer, senhores vereadores, senhor presidente, eu tomei a iniciativa de hoje me inscrever nessa pauta da explicação pessoal, agradecer aos amigos, aos companheiros que estão discutindo comigo, sentando comigo em grupos, os caminhos da eleição de 2008, no dia 7 de outubro. Como todos são sabedores, estou pré-candidato a deputado, com o total apoio do amigo deputado estadual e agora candidato a deputado federal, Jucinho Lopes, a quem eu tenho que agradecer todo o apoio que tem me dado nessa etapa da minha vida. Trabalhei com ele durante 3 anos, 2013 a 2016, e dali nasceu uma grande amizade. Eu acho ele uma pessoa formidável no seu jeito de se dar com a política, de fazer política. Ele me ligou no domingo, ontem, e me disse da insatisfação, assim como candidato, como deputado estadual hoje, do que estão fazendo com a política do nosso país. O vereador Arlindo aqui te disse muito bem, essa manifestação que ocorreu dos caminhoneiros, essa paralisação que atingiu muito o nosso município, mas ali se envolveu muitas coisas, inclusive no nosso município a gente teve isso, infelizmente. Mas a nível de Estado, a nível de país, teve influência sim, vereador Arlindo, tanto dos grandes donos de grandes transportadoras, como também de vários políticos de todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Pois bem, estamos discutindo essa nossa pré-candidatura com amigos, com apoiadores. Eu quero dizer de novo para vocês, agradecer-lhes muito. Nesse final de semana prolongado, tivemos 2 boas reuniões, uma na quinta e outra na sexta, e dizer que estamos em contato com vários amigos de todo o Estado do Espírito Santo. Os diretórios do PR de todo o Espírito Santo estarão comprometidos com o deputado Jucinho nessa minha caminhada, independente da dele federal. Eles terão, vou visitar todos eles terão um compromisso que seja mínimo com a minha pessoa, em respeito ao senador Magno Malta, em respeito ao deputado Jucinho Lopes. Pois bem, estamos conversando com os amigos, temos várias agendas, pequenas agendas marcadas, também nos municípios vizinhos. Também vamos conversar com os nossos companheiros vereadores aqui deste município e de outras lideranças do nosso município. Estaremos agendando várias reuniões e a passos largos, senhores vereadores, senhor presidente, a passos largos, vamos sim andar esse Estado do Espírito Santo, claro que agora já iniciando, para pequenas conversas, pois o período eleitoral é pequeno, são apenas 45 dias, e com certeza não iremos mais conseguir a voltar nesses municípios todos do Espírito Santo, já como candidatos registrados fazendo campanha. Iremos conversar nesse mês de junho essas conversas, já estamos conversando através de telefone e WhatsApp e mensagens e outras coisas, para que possamos então consolidar isso. E dizer mais uma vez, obrigado aos amigos que estão me apoiando, inclusive aqueles que já se ofereceram financeiramente me ajudar, são vários. Estou muito, muito feliz. Cada dia que passa, eu fico mais animado, mais entusiasmado para que possamos fazer uma bela caminhada para o dia 7 de outubro. E assim a gente vai sentar também com os nossos companheiros vereadores e dizer para todos as nossas propostas, e a nossa finalidade é chegar na Assembleia e fazer a diferença do que temos hoje. E com certeza estaremos lutando passo a passo com o nosso candidato a deputado federal, Jucinho Lopes, a quem eu quero mais uma vez dizer meu muito obrigado, meu deputado. Obrigado.
Eu, antes de encerrarmos essa sessão, eu quero parabenizar, esqueci da nossa querida funcionária Gabriela, dizer a ela que uma funcionária competente, eu sei que você é, sabe, uma funcionária dedicada aqui nesse Poder Legislativo. Tivemos a felicidade delas passar no concurso público, é uma funcionária efetiva, embora hoje ocupando um cargo comissionado, mas é uma funcionária efetiva aqui do nosso município. Parabenizar pelo todo o seu trabalho que você faz aqui nesse Poder Legislativo. E não só você, mas todos os nossos funcionários. Agora, eu não sabia também não que você tinha esse talento de ser atriz, sabe? Como você desempenhou um papel muito bonito aqui. Ficou muito bacana a sua participação aqui de princesa nessa apresentação deste ato aqui. Não poderia deixar de parabenizá-la. Muito obrigado. Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 11 de junho de 2018, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a presente sessão. Uma boa noite aos senhores vereadores e uma boa noite a todos presentes.